Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Ken.
Preocupante essa fala aí.
Pois é.
Preocupante. E hoje nós vamos falar sobre Barbie, o novo filme da diretora Greta Gerwig, que virou um dos filmes mais aguardados do ano, um dos filmes mais comentados, que saiu da bolha cinéfila, né? E virou uma coisa que todo mundo... Virou um acontecimento.
Quem é Marvel? Quem é Marvel em 2023 perto de Barbie, né?
Exatamente. E hoje nós vamos conversar sobre esse filme com spoilers, porque temos... muito o que falar sobre ele, então se você ainda não assistiu o filme, recomendamos que assista, é um filme muito divertido, muito importante, né? Então vale muito a pena assistir, você vai com certeza curtir, e aí você volta aqui pra ouvir a nossa conversa, ou se você quiser ouvir realmente, né, pegar os spoilers aí até você assistir o filme, tamo aí.
Fica à vontade. E segue a gente, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tanto eu quanto a Nath, os links vão estar na descrição. Estamos produzindo conteúdo em tudo quanto é lugar, então para não perder isso. E também lembrando que a gente tem o nosso Orelo, que eu pensei na bolacha e eu falei errado, mas não, falei certo. Que você pode se tornar... é uma bolacha Oreo.
Ah, Oreo, tá.
E vocês podem se tornar apoiadores, ajudar a gente a continuar aqui produzindo o nosso conteúdo. A partir de R$5 já ajuda muito e ajuda a gente a fazer um boletim do Hype, que é o nosso programa mensal de notícias da cultura pop.
Exclusivo para apoiadores, hein? Se você apoia, você tem acesso a esse conteúdo que ninguém mais tem. Bom, acho que pra gente começar, a gente pode comentar sobre o roteiro, né, de uma forma geral, assim, porque a gente sabia que era um filme da Greta Gerwig, mas a gente também sabia que era um filme da Mattel, e como que essas duas coisas iam coexistir, né? Um filme sobre uma boneca que tem um legado de décadas, uma parte positiva, uma parte negativa, pessoas que amam, pessoas que odeiam, e como lidar com tudo isso num mesmo filme... Só que ainda assim ser divertido, ainda assim vender produto, mas também ter uma mensagem, né? Então eu acho que esse filme ele tinha um desafio muito grande.
Como ser um filme comercial que ao mesmo tempo não é extremamente chapa branca? Acho que dá pra colocar
exatamente,
assim.
Exatamente. E eu acho que assim, já dava pra gente sentir pelos trailers, pelo teaser, que o filme ele ia ser muito... ia brincar muito consigo mesmo, né? Não ia se levar tão a sério. Só que eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu do filme é realmente a brutalidade da honestidade de algumas coisas, de algumas brincadeiras, de algumas piadas, que são sátiras muito grandes, né? Sobre a Barbie quanto ideia, quanto produto, a empresa, né, Mattel. O filme, ele faz meio que uma metalinguagem, se autorreferencia e tal. Então, essas coisas me pegaram um pouco de surpresa, assim. Eu não esperava que ele fosse ser tão ousado nesse sentido, sabe?
Concordo discordando no sentido de... eu entendo a surpresa, mas ao mesmo tempo eu acho que... É um pouco óbvio, no sentido de, beleza, vamos fazer ser contundente nessas críticas, nisso tudo que a gente tá falando, mas no final das contas é um pouco eles falando deles mesmos também. Então, não é como se fosse algo externo apontando o dedo, sabe?
Sim, mas eu acho que é isso que surpreende, né? Eu acho que muitas marcas têm essa necessidade de não se levar a sério, né? Uhum. E de fazer piada consigo mesmo. Mas não é uma coisa exatamente fácil, né? Especialmente porque eu acho que a Barbie barra Mattel tem coisas muito mais graves pra serem mencionadas do que... ah, capitalismo, ah, muito dinheiro. Tipo, é uma coisa muito conectada com a baixa autoestima de muitas mulheres, né? E de muitas meninas por muitos anos. Então, eu acho que não é uma coisa tão simples assim. E, de qualquer forma, um pouco surpreendente que a Mattel falou, beleza, não, vamos fazer isso, né, e eu acho que é muito importante ressaltar o quanto a Margot Robbie e a Greta Gerwig, né, a Margot que não só protagoniza o filme, mas também é produtora, e a Greta que dirige e escreveu o roteiro, elas lutaram por esse filme, pra ele ser do jeito que ele é, né, eu acho que isso é muito importante, porque a Mattel precisou de um convencimento ali, de tipo, sim, pode confiar.
Tem o Noah Baumbach também, né? Tem que...
Sim, citar, mas é que até onde eu fiquei sabendo, a Margot vendeu muito mais o filme pela direção da uh-huh. Greta, e, enfim, pelo trabalho da Greta, e o Noah tá ali, assim.
Sim, eu concordo, mas é que no final das contas o roteiro é dos dois também, né? Então...
o que eu quero dizer é que a Mattel, de qualquer forma, precisou desse convencimento.
Sim, sim.
E não é fácil quando tem tanta mulher envolvida. Tipo, tem muito mais mulher na produção do que homem, entendeu? Então, não é. Eu acho que na balança das coisas. Eu não sei se a Mattel pensaria, não, temos um homem aqui, tá tudo certo. Tipo, ainda é uma produtora de uma mulher, com uma diretora mulher e tal.
Sim. Inclusive, eu acho que em algum dessas trocentas milhares, milhões de matérias que saíram antes do filme sair, estavam falando isso, que a Mattel meio que queria um tratamento, alguma coisa do roteiro da Greta e do Noah para eles decidirem se eles iam querer fazer ou não. E eles meio que fincaram o pé e falaram, não, se vocês querem o nosso filme, vocês têm que confiar no que a gente vai fazer.
Uma outra coisa que eu vi também é que teve uma cena que eles queriam cortar. E aí teve um cara da Mattel que foi até lá o set, assistiu a cena, porque elas falaram, no roteiro a cena não parece o que ela é, então a gente vai performar aqui pra você entender por que que essa cena é importante. Eu não sei qual cena que é, não descobri ainda. Mas, enfim, tiveram percalços. E eu acho que vendo o filme dá pra ver que realmente, tipo, tem uma coisa ou outra que você fica, caramba. É, no filme da Barbie, a Barbie presidente solta um palavrão lá que é bipado, né? Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu. Então, esse tipo de coisa que você fica, realmente, o filme ele toma certas liberdades que eu acho que não são tão comuns assim, né?
Sim, eu concordo.
E quanto à temática do feminismo mesmo, das mensagens em relação a patriarcado, enfim, a posição da mulher e pressões e tal, no final das contas, o filme, pra mim, ele não diz nada de novo, mas aí tem duas coisas, né? Primeiro que é muito incrível pra mim poder ver na tela os meus sentimentos ali, sabe? Coisas que eu passo e que eu vejo não só comigo, mas com as minhas amigas, com as mulheres em volta da minha vida. Isso é legal, mas ao mesmo tempo não é nada de novo. Tipo, eu sei, eu vivo isso, eu converso isso constantemente, eu debato isso constantemente. Mas, por outro lado, tem o fato de que esse é um filme muito grande e que muita gente vai ver, né? Então, de uma forma ou de outra, vai acabar atingindo outras pessoas que, às vezes, nunca pensaram sobre isso, ou nunca conseguiram colocar isso em palavras, ou vão realmente pensar, tipo, nossa, é verdade, né? Ou, sei lá, né, talvez homens possam colocar um pouco a mão na consciência, etc. Então, apesar de não ser um filme que me fez, pessoalmente, pensar, nossa, meu Deus, eu torço pra que cause esse sentimento em outras pessoas, né?
Eu acho que uma boa forma de definir, pelo menos o meu sentimento assistindo, relacionado a isso, ele é um filme até que extremamente óbvio, no sentido da gente que é um pouco mais esclarecido em relação a feminismo, machismo, patriarcado e tal. Só que, ao mesmo tempo, é esse o ponto. É importante ele ser óbvio nesse sentido para o público gigantesco que ele quer atingir, que às vezes não tem essa obviedade tão escancarada na cara, sabe? Tipo, pra gente é, sei lá, um bagulho extremamente, eu vou colocar aqui entre aspas pra quem tá escutando, raso, mas pra quem tá indo assistir, tipo, feminismo 101, é a primeira aula que a pessoa tá tendo, vai ficar, caralho, eu nunca pensei nisso, olha só, nosso filme foi muito inteligente de fazer esse paralelo com a realidade, quando na verdade não é exatamente isso que... Eu trago até, eu vou só dar uma pincelada aqui nessa questão, que eu acho que é um pouco o que o Nolan faz, que ele faz uns bagulhos extremamente
desenhado, né?
óbvios. É, e aí as pessoas ficam, nossa, caramba, olha só como o Nolan é super complexo. Não é exatamente complexo, mas atinge a pessoa dessa forma, sabe? Eu acho que esse filme da Barbie cai nesse lugar, pra mim, pelo menos.
De uma certa forma, eu esperava um pouco mais do filme, sabe? Porque eu acho que a coisa começou a ficar tão gigante, né, as expectativas em torno do filme, que eu acho que eu esperava um pouco mais dele, mas agora, tendo visto duas vezes e, né, alinhando os chakras aqui, as ansiedades, eu acho que é isso, assim, tipo, ele não precisava reinventar a roda, né, Mas é isso, é um filme da Barbie. Então, a gente pensar que um filme da Barbie tem tudo que ele tem é surpreendente. É impressionante, é ousado, né? Da maneira que faz tão explícita, usando as palavras, porque eu acho que esse filme ele é muito importante, porque eu acho que tem muitos outros filmes. Muitos não, né? Porque eu acho que é recente esse movimento que a gente tá tendo de poder falar mais abertamente sobre feminismo e de dar mais voz para mulheres falarem sobre isso. E eu acho que esse é um dos primeiros filmes que realmente usa as palavras com todas as, sabe, tipo, ah, eu me senti autoconsciente, eu senti que isso é uma violência, patriarcado, sabe, tipo, quantas vezes a gente ouve a palavra patriarcado num blockbuster, sabe, que vai
Mas,
lançar nas
ao
férias?
mesmo tempo, eu trago aqui qual que é a palavra que as pessoas gostam de usar? Não é um questionamento,
Uma provocação.
uma provocação. Obrigado.
Eu odeio isso.
O filme, ele bate muito na questão patriarcado. Então, isso sou eu aqui na minha cabeça, eu não tenho certeza. Eu vi o filme duas vezes também, você viu hoje, então talvez esteja mais fresco para você. Será que não seria importante o filme também endereçar a palavra machismo? Eu acho que é uma coisa que fica meio que no ar. Eles botam muito o peso no patriarcado e meio que só. No, só no sentido de palavra mesmo. Tipo, se a gente vai dar nome para as coisas, eu acho que era importante também nesse sentido. De como uma coisa, de certa forma, não, tá ligada com a outra. Como que o machismo vem muito enraizado nessa sociedade patriarcal que a gente vive.
Sim, eu acho que talvez eles tenham frisado mais no patriarcado, porque a Barbilândia é um matriarcado. E aí eu acho que eles quiseram tocar nesse ponto, porque aí a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas é porque eu acho que o filme, ele quer tentar englobar todo mundo, né? Então ele não quer falar danem-se os homens. Eles querem falar, vamos ser iguais, né? O feminismo é a igualdade entre homens e mulheres. O que é verdade, eu super apoio isso, tá bom, gente? Eu não quero tacar fogo em homem na rua. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a forma como o filme faz, às vezes, parece meio, tipo, um pouco extrema de uma maneira que eu não concordo muito. Mas eu não quero falar sobre isso agora. É melhor a gente, quando a gente entrar no ponto. Mas eu acho que é por conta disso, entendeu? Porque, como a Barbilândia é matriarcado, então o mundo real é patriarcado.
Justo,
E nenhum
justo.
dos dois é o correto. O
Justo.
correto
Eu
é que seja uma igualdade.
vou pular para o final da pauta, desculpa, mas é para encaixar aqui. Eu acho que nisso da gente falando do filme ser o feminismo 101, eu acho que esse ponto dele querer abraçar todo mundo não tinha que estar nesse filme, sabe?
Eu tava conversando isso com a Jennifer hoje. A Jennifer é uma amiga nossa. Eu assisti primeiro o filme com o Arthur e hoje assisti o filme com a Jennifer. E a gente chegou nessa conclusão, assim, de que esse filme ele tá tentando dar um passo maior que a perna. De que nós, como essa conversa em relação ao feminismo e tal, a gente ainda precisa reforçar um pouco mais a força das mulheres e fortalecer isso antes da gente começar a porque igualdade. Eu acho que a gente ainda não tá nesse ponto. Eu acho que o filme, ele acaba querendo alcançar uma coisa que eu acho que ainda não é possível e de uma forma mal feita. Eu acho que a forma como eles tentam construir essa empatia que a gente tem que ter com o Ken e com os Kens de uma forma geral não funcionou para mim. E eu acho que é isso. Eu acho que me parece cedo demais pra gente tentar incluir os homens dessa forma, sabe? De tipo, ai, coitados. Porque assim, gente, vamos lá. Deixa eu me explicar, porque eu não quero ser mal interpretada. Eu sou uma pessoa que acredito sim na igualdade entre homens e mulheres. E eu acho que a gente precisa sim de homens nessa conversa. Só que eu acho que a forma que o filme tenta
Ele
trazer
faz
isso.
atravessado.
Eu acho que eu acho que ainda não tá muito nesse momento. Eu acho
Sabe?
que talvez para mim, eu, Nathalie, queria que Barbie fosse mais sobre as Barbies e sobre
Sim.
mulheres e os Kens, eles podem ter um momento depois, sabe?
Eu concordo. Eu acho que foi esse o ponto que eu fiquei incomodado da primeira vez que eu vi o filme. Eu não estava sabendo exemplificar, tipo, falar o que era exatamente esse ponto que estava me incomodando. Mas é isso que você disse, porque eu acho que talvez uma forma de exemplificar isso que o filme faz é que ele quer fazer valer todo um ponto, e aí nos 45 do segundo tempo parece que ele faz algo que é meio comum na nossa sociedade, e eu diria talvez principalmente na rede social. O homem faz uma merda, E aí no final ele fala, putz, mas foi sem querer. Aí todo mundo, tá bom, aceitamos, coitado, e estamos todos juntos nessa luta. E tipo, mas o filme, ele deveria chegar num ponto de fazer um ponto e lidar com as consequências desse ponto. Ele não quer dar esse passo. Tipo, ele dá o passo maior que a perna, mas na hora dele cruzar a linha, ele não quer cruzar a linha. Ele fica num lugar meio cômodo e covarde ao mesmo tempo, sabe?
Eu também acho. E o que é muito louco é que eu acho que isso acontece, tipo, em literalmente nos últimos 20 minutos, 10 minutos do filme, nem sei, 20 minutos de 10. Filme, eu acho. Uhum. Então eu tava, tipo, o filme inteiro eu tava, beleza, a gente tá indo nesse caminho, a gente tá indo nesse caminho, a gente tá indo nesse caminho, e aí do nada, tipo, o filme, ah, não, pera, calma lá, puxa, Ken, ai, que você tá triste, né, ai, que a Barbie não gosta de você, eu, oi? Por que que a gente tá tendo que lidar com isso agora, sabe? Tipo, o cara literalmente tomou conta da Barbilândia inteira, fez lavagem cerebral em todas as Barbies, e a gente tem que perdoar ele assim. Isso me incomodou muito.
Mas é porque o filme, ele joga pra você que o Ken, ele é um bobão de bom coração. Então tudo que ele fez foi pra Barbie o vê-lo. Só que...
Eu acho que isso, na verdade, é um discurso bem perigoso.
Concordo. Eu concordo
muito. Eu não sei se eu tô
muito
problematizando demais, sabe? Mas a sensação que eu fiquei é, tipo... Parece aquela... Me parece muito um discurso daqueles caras que ficam na friend zone, né? Os caras, tipo, nunca... É amigo da mulher, a mulher não gosta deles. Mas eles acham que tem alguma chance. E eles acham que por eles gostarem da mulher, eles têm o direito de receber esse sentimento de volta. Eu acho que o Ken, ele é isso. A gente tá super atropelando a pauta aqui, né? Mas vamos que vamos. É, eu acho que o Ken, ele é isso. Ele gosta muito da Barbie. Legal, ela não gosta de você, cara. Sinto muito. Porque isso, para mim, isso não é motivo para você tomar conta de uma sociedade inteira e basicamente manipular todas as mulheres, sabe? Começar a fazer gaslighting com a Barbie e tal. Tipo, ele vai pra um caminho totalmente tóxico, tenebroso.
Sim.
E aí, rapidamente, tipo, ah, mas não, tudo bem, ah, eu não te dei valor. Na hora que ela começa a se desculpar com ele, eu fiquei tipo, não, por que
Boneca.
você tá fazendo isso? Boneca, acorda, boneca. Eu fiquei bem desesperada, assim, nessa parte, e eu acho que se eles queriam fazer isso, eles tinham que ter construído muito melhor. Eu acho que todo momento ali, vamos começar a entrar na pauta aqui, que o filme ele abre na Barbilândia, né? E a gente vê toda essa sociedade que as mulheres fazem tudo, 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 né? Dos cargos menores até a presidência, todas as mulheres tomam conta e os Kens estão lá, né? Eles moram onde? Não sabemos. Eles fazem o quê? Não sabemos
Não
também.
sabemos.
Não importa, eles estão ali meio que em função das Barbies. O que o filme me mostrou da Barbilândia, em nenhum momento justifica o Ken querer tomar conta do jeito que ele faz depois, sabe? Porque eu acho que o filme, ele quer, de certa forma, no final, colocar uma comparação que eu não acho válida. Porque a Barbilândia, no começo, as mulheres tomam conta de tudo, mas os Kens, eles não estão sendo injustiçados, ao meu ver. Eu acho que o que faltou o filme mostrar era os Kens tentarem fazer parte. Tipo, ai, Barbie, deixa eu te ajudar com isso. E a Barbie falar, não, não, não precisa. Ai, Barbie, deixa eu fazer aquilo. Não, não, não precisa. Eu entenderia esse sentimento melhor, entendeu? Tipo, puxa, os caras estão tentando.
Falta o filme mostrar alguma forma eles sendo invisibilizados dentro dessa
Exato.
sociedade.
Exatamente. O que que o filme mostra ali no começo? É o Ken querendo chamar a atenção da Barbie, não ser útil para a vida dela, querer chamar a atenção. Rapidamente ele já. A primeira cena dele é ele puto que ela deu oi pro outro Ken do Simu Liu, que por sinal eu trocaria o Ken do Ryan Gosling pelo do Simu Liu num piscar de olhos. Ele está lindo neste filme. Mas enfim. A primeira coisa que a gente vê do Ken é ele sendo ciumento. Ciúmes, caso vocês não saibam, é um sentimento muito ruim, né, gente? É um sentimento bem tóxico. Se você é uma pessoa muito ciumenta, você precisa ver isso. seja você homem, seja você mulher. Mas a gente sabe, né, que o histórico de homens ciumentos é muito mais perigoso do que de mulheres ciumentas.
E ciúme, então, de certa forma, também tá muito ligado à posse.
Exatamente! Exatamente! Então, a primeira coisa que a gente vê do Ken é isso. E aí ele já começa a querer tretar ali com o Simu Liu e tal. Então, em nenhum momento os Kens me parecem desconfortáveis com a posição deles de não estarem realmente dentro da sociedade, né? O que incomoda o Ken, do Ryan Gosling, é ele não ter a atenção da Barbie.
Sim.
E o que acontece quando ele toma conta, né? Quando vira o reino do Ken? Ele faz todas as mulheres servirem eles. Então, assim, pra mim não tem a menor justificativa, entendeu? Uma coisa não é o oposto da outra. É bem diferente.
E o foda é que o filme, ele quer fazer valer esse ponto no momento que a Barbie volta, né, pra Barbielandia, e aí ele fala, viu como não é legal, não sei o quê, só que, tipo...
Não é a mesma coisa!
Grau, até onde ele levou a situação, só pra ela se sentir desconfortável da mesma forma como ele se sentia pelo fato dela simplesmente não dar atenção pra ele...
Não
é
tem
muito
comparação.
Desbalanceado.
Não tem comparação. E aí, isso é um outro problema que eu tenho com o filme, que é o relacionamento deles dois. Eu acho que também não é bem explicado e bem construído também, tipo... Ah, beleza, ele fala que quer ficar com ela, ele fala que ama ela, mas qual que é a posição da Barbie nesse relacionamento? Porque sai da boca do Ken que eles são namorado e namorada. Só que a Barbie... não aparece junto... O que, que é ser namorado e namorada?
Sabe,
pra
às vezes,
dois bonecos?
Isso tem que ir muito da concepção das pessoas disso. De, ah, tem a Barbie e tem o Ken, que é o namorado da Barbie. Eu acho que o filme quer que você deduza isso, porque meio que a história da humanidade quanto os bonecos Barbie e Ken é meio que parte desse pressuposto. Mas eu acho que falta ao filme deixar isso claro... Nem que fosse de uma forma muito expositiva, que faria parte do filme, de mostrar, ah, primeiro criaram a Barbie e depois criaram o Ken, que era o namorado da Barbie. Porque aí você iria pro filme, e aí eu acho que faltaria ter mais dos dois juntos nesse sentido, de a gente foi criado pra ser isso, o Ken fica preso nisso e a Barbie não quer.
Exatamente.
Aí eu acho que seria mais ok, sabe?
Exatamente, faltou isso. Uma imposição... né, da criação ali, porque eu acho que refletiria muito a imposição da sociedade, de, ah, você tem que casar, você tem que ter um namorado, você tem que ter um namorado perfeito, coisas do tipo, sabe? Eu acho que poderia ter tido essa discussão, e aí com isso teria essa questão de, tipo, ah, você é só o namorado da Barbie.
Sim, porque eu acho que isso vai de encontro diretamente com, que talvez seja o problema já na concepção, de que lá no começo do 2001 tal, que as meninas foram feitas para terem as bonecas, para serem donas de casas. E aí veio a Barbie e mudou totalmente isso. Só que o Ken ainda é uma ligação com isso. E o filme não quer reconhecer.
Não colocam ele na timeline da Barbie, né? É um pouco estranho. Então, eu acho que faltou, apesar desse início do filme... ser muito mágico, ser muito lindo, né? A forma como eles constroem esse universo e tudo reflete como as pessoas, né, brincam de boneca, de fato. Tudo isso é muito legal, muito divertido. Mas eu acho que perderam a oportunidade de completar algumas informações ali sobre o Ken, se eles querem que a gente se importe com ele lá no final, né? Mas eu gostei muito, assim, desse universo. Eu confesso que vendo na primeira vez, eu fiquei meio tipo... Eu já vi isso. Porque muito do que a gente vê nos trailers tá nesse início, né? Então eu tava tipo, tá, e aí? Quando que... Eu tava meio impaciente, sabe? Vendo na segunda vez, eu acho que eu consegui aproveitar mais essa coisa lúdica da Barbilândia, sabe?
É que eu acho que... Eu concordo com essa sensação de... Tá no trailer, eu meio que já vi, mas também de que no final é aquilo, no sentido de a gente não tá muito dentro de ver várias outras coisas dentro da Barbilândia, desse mundo mágico e tal, o que acabou da segunda vez eu aceitando, mas que na primeira eu fiquei, nossa, esse filme, por mais que ele seja vendido e esse blockbuster todo, ele é um filme meio pequeno nesse sentido, sabe, de A gente tem alguns cenários no na Barbilândia, tem alguns cenários no mundo real, e meio que é isso. E aí parece que falta mais, nesse sentido até um pouco. Não sei se
apesar
dos
cenários serem, tipo, lindíssimos, né? Eles construíram um bagulho muito da hora e tal. Mas eu entendo o que você quis dizer. Parece pequeno, parece que a gente não tá vendo um grande universo, né?
Pro que o filme foi vendido, a escala dele é muito pequena. Acho que talvez seja isso. Você vai pro filme pensando, caramba, deve ter um monte de coisa. Na verdade, não tem tanta coisa. Em termos de cenários mesmo, de set. Acho que é mais nesse ponto que eu quero dizer.
Concordo.
Eu acho que talvez até gera um pouco essa impaciência de, eu tô indo pro filme, vocês estão mostrando coisas que estão no trailer.
E aí, eu quero ver mais, né?
Sim.
Sim. Mas em compensação, né, tem poucos cenários, mas roupa, tem muito mais roupa, porque só nessa cena de abertura, assim, que vai mostrando, né, as diferentes... Barbies ali, né, e diferentes funcionalidades ali da Barbilândia, Prêmio Nobel, a Casa Branca, que é rosa, enfim. Tem vários lookinhos ali, né, a Barbie estereotipada, a Barbie da Margot troca de roupa várias vezes ali e tal. Então, eu, né, sinto muito que esse filme vai ser indicado em figurino, em design de produção, porque realmente é muito detalhado. Mas é isso, acho que como eles gastaram muito essas imagens na divulgação, acabou que sobrou pouca coisa, digamos assim, pro filme. É claro que tem todo o momento ali quando ela volta pra Barbilândia, mas aí não é mais a Barbilândia, né? É Sim. o reino do Ken, e aí vira uma outra coisa. Então, eles obviamente não mostraram muito disso, quase nada disso nos trailers. E uma outra coisa que eu gostei muito, né, já que a gente tá falando aqui de produção e tal, pra tirar isso da frente, a trilha sonora realmente, que foi uma das primeiras coisas que foram divulgadas desse filme, né, eram os nomes das pessoas que estariam no filme, e realmente ficou uma trilha muito legal. Ponto alto pra mim, a música da Lizzo, que eles não tinham divulgado ainda, né, eu tava muito curiosa, e eu não imaginava que a música da Lizzo seria tão parte da história. É uma cena musical que os personagens não cantam, mas a música tá contando a história também, então eu gosto muito dessa música da abertura, e obviamente a música da Billie Eilish, que já tinha sido divulgada antes, que toca no final do filme, que é espetacular, é a minha música favorita da trilha. Vai ganhar o Oscar, essa bichinha, vai ganhar de novo o Oscar. Eu gostei muito.
Eu não tinha a info, ou tinha esquecido a info, de que a Lizzo tava no filme, sabe? Aí quando começou a cantar, eu, pera, é a Lizzo? Aí na hora que ela fala alguma coisa, que ela faz aquela, tipo, aquela perguntinha, que é um bagulho muito característico
hey,
dela.
Girl.
É, tipo, Glória Gru, eu falei, ah, é a Lizzo, sabe?
É a Lizzo, sim. Não, tinha sido divulgado que ela tava na trilha, tá. Sim.
Achei muito legal.
Então, eu acho que o filme, ele realmente constrói, né, essa fantasia. E eu imagino, que eu acho que é bom pontuar aqui, eu não brincava de boneca, eu não tive Barbie, eu não tinha essa relação próxima com boneca, não tinha grana pra ter Barbie, então eu não tenho essa vivência, né, mas eu imagino que quem realmente brincava muito de boneca e que tem essa nostalgia deve ter tido uma outra sensação, assim, vendo essa parte do filme, porque realmente é muito legal, né, que não é tipo, ah, vamos fazer um live action da Barbie, então a gente vai transformar isso em realidade, tipo, transpõe de uma forma muito lúdica, de brinquedo mesmo, tipo, isso aqui é um Sim. brinquedo, eles sabem que eles são um brinquedo, eu achei isso muito legal, ao invés de, ah, não, agora esse é o mundo deles, isso é de verdade,
sim,
sabe?
Sim, sim, eu entendo, eles não fizeram o live action da Barbie no sentido de,
Exato.
Vamos pegar a Barbie e o Ken transformá-los em pessoas no mundo real, e aí tem a história deles no mundo real, e aí tudo que pertenceria ao mundo da Barbie resiste no mundo real. Eu acho que talvez uma forma que dá pra comparar é o filme do Mario. Ele não reconhece que ele é um jogo. Ele
Sim,
cria
exatamente.
Um mundo em que tem os elementos do jogo. Basicamente é isso, né?
E aí foi muito engraçado, né, porque o filme começa com tipo, ah, não, a Barbie, ela é tudo, ela inspira as meninas podem ser tudo, e aí a Barbie acabou com os problemas do filme. Eu fiquei tipo, hã? O que tá acontecendo? E aí quando eu entendi que era uma ironia, eu falei, ah, tá bom. E eu achei muito interessante isso, né? De que dentro da Barbilândia tudo é perfeito. Então elas acreditam que tá tudo certo. Pra elas a ideia do patriarcado ou do machismo não existe, né? Então eu achei isso muito interessante. Me lembrou muito também esse lance da Mulher Maravilha e Temíssera e só mulheres e tal. Eu achei muito interessante trabalhar dessa forma pra fazer o ponto que eles querem fazer, né? Porque eu acho que é uma utopia, mas é muito legal, porque a gente sempre brinca disso, né? Ah, porque se as mulheres governassem o mundo, seria tudo diferente. E eu acho que a Barbilândia é muito isso, né? É claro que, de novo, acredito na igualdade, eu acho que tem que ser por igual, mas é isso, eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa reforçar essa mensagem, essa imagem da força que as mulheres têm e da gente, sabe, ter mais protagonismo mesmo, sabe? Eu sinto que a gente ainda não precisa dividir tanto o protagonismo, sabe? Se o filme quer me falar que é melhor que seja mais dividido, acho que eles deveriam ter mostrado, então, né? Mas aí, né, eles sabem que, na Barbilândia, eles sabem que existe o mundo real, ele só não tem contato com isso, né? E acaba rolando essa conexão por conta da Barbie, a Barbie estereotipada, né? Começa a ter esses defeitos, né? Ela começa a ter pensamentos sobre a morte, ela acorda e nada tá perfeito, etc e tal. E o tal do pé, né? Que não tá mais o pezinho de boneca, tá um pé chato. E aí, toda essa mitologia aí, dessa conexão da membrana que o portal ficou um pouco confuso.
Posso ir um pouco além? Eu diria que ficou uma merda. uma merda no sentido de, parece que eles querem criar uma mitologia, só que eles não dão pra gente os elementos pra você, por mais que não faça sentido, você falar, tá. Tipo, enche de qualquer palavra, não sei o que faça eu comprar isso, e a gente segue. Só que o filme, porque tem isso, aí tem isso, e tem isso, tem isso. E eles meio que só jogam as informações e você tem que aceitar porque sim. Isso que eu acho que é um problema, sabe? O filme, ele não quer dar tempo pra deixar claro, pelo menos, algumas regras desse mundo. Barbie está dando defeito. É um problema no fio da realidade. O quê? Ah, não, você tem que ir pro mundo real ver isso. E o filme só segue. Ele não deixa o espectador assimilar exatamente como funcionam essas regras. Acho Sim. que esse é o problema. Que eu acho que fica merda e, por consequência, fica confuso. Que você não entende exatamente as regras desse universo.
Quando eu achei que eu tava entendendo, depois teve a questão de o Ken mudou as coisas lá, e aí automaticamente no mundo real começou a criar os brinquedos do Ken, da casa do Ken. Aí o filme me perdeu.
Só que a gente não vê isso, né? Tipo, como que o mundo da Barbie impacta o mundo real, de fato? Tipo,
ficou confuso.
Ele
Porque
existe,
eu tava entendendo
no sentido
a questão
de
da relação boneca-menina, né?
Aham.
Uhum. Isso eu achei muito legal e eu acho que faz muito sentido. E eu achei muito bacana a questão de que era a mãe e tal. Mas realmente o inverso, né? A Barbilândia ter um controle sobre o que acontece no mundo real. Aí começou a ficar meio perdido.
Sim, porque aí parece que eles querem juntar as coisas. Porque se o mundo da Barbie existisse quanto ideia de quem brinca com as Barbies, você entende? E aí, se, tipo, dentro disso, sei lá, isso gera uma projeção, que quer que seja, em algum lugar do mundo, ou que fosse, existisse uma membrana que separa isso, e a Mattel sabe disso, e a partir disso, começa a explorar esse mundo pra gerar brinquedo, tipo, a menina brincou com essa Barbie e fez uma Barbie que jogou uma boneca em algum canto do mundo. Aí a Mattel vai lá e vamos criar isso daqui. Sabe? Existisse algum fio que ligasse essas lógicas. Porque parece que não existe. Porque a Mattel sabe que existe a Barbilândia, sabe como funcionam as coisas, mas pra qual sentido exatamente?
Isso foi outra coisa que ficou confuso pra mim. O lance da Mattel e dos executivos da Mattel. Se eles... Se a Mattel inteira, na verdade, era também meio lúdica, meio fantasiosa, porque os executivos, eles se comportavam como se fossem minions, assim, sabe? Como se fossem quase que robôs.
Como se fossem bonecos também, de uma forma de... Parece
Exato.
Que alguém está brincando com eles também.
E aí eu fiquei, mas... Hã? Aqui não é o mundo real? Ou a Mattel é o limiar, né? Entre a realidade e a ficção. Isso ficou bem confuso pra mim.
Que aí cai também, talvez, né, nessa questão de... A gente pode ironizar e ser sarcástico até certo ponto, sabe? E aí eu acho que isso cai muito na Mattel de... O mundo real parece que, quando eles vão pro mundo real, é um lugar extremamente duro, cruel, explícito, né, na forma como as mulheres são tratadas, mas aí no momento que entra na Mattel, vira uma palhaçada. Aí você fica tipo... Mas qual que deveria ser o tom exatamente, então? Fica meio perdido pra mim nesse sentido.
Eu concordo super. Inclusive, tem... É, quando eles chegam ali no mundo real, eu acho que é alguns dos momentos mais difíceis pra mim de assistir o filme. Porque é claro que o filme, de uma forma geral, ele é irônico, sarcástico e tal, mas as coisas que a Barbie passa ali no início são bem...
Sim.
Difíceis, né? E, assim, surreal a Margot Robbie. Sabe? Eu gosto muito dela, sempre gostei. Mas eu acho que nesse filme ela tá excepcional, assim. Porque ela vai desde essa inocência tão grande da Barbie, mas ao mesmo tempo, acho que desde a Barbilândia ela já demonstra uma força, assim, uma segurança de si. Mas o momento quando ela vai pro mundo real, que ela se vê ali tão exposta, né? E tendo que lidar com essa realidade... Que, né, a gente consegue fazer até um paralelo das meninas, né? Quando crescem, que começam a virar mocinha, né? Entre aspas. Que começam a te enxergar como mulher. E você, na verdade, não é uma mulher ainda. Você não tá preparada pra isso. É, eu acho que é muito esse momento do patins ali. Acho que é muito isso. E depois tudo que vai acontecendo, né? Que ela fica, meu Deus, mas aqui eu... O que que tá acontecendo aqui? Aqui é tudo diferente. Aqui me enxergam como um objeto. As mulheres não gostam de mim e tal. Então eu achei muito interessante, mas é muito triste também. É bem, bem triste. E a Margot, assim, nossa, maravilhosa, maravilhosa. Aquela cena dela, que é o primeiro momento que você vê que, tipo, a Barbie vai querer ficar no mundo real, que ela tá tentando achar a menina, e ela olha em volta as pessoas. Essa cena, pra mim, é fabulosa. É fabulosa. Eu acho tão bonito que ela consegue olhar e ver até as coisas ruins do mundo real. Pessoas tristes, pessoas discutindo, mas é humano, né? É verdadeiro.
Sim.
E depois de tanta...
Não é de plástico.
depois de tanta perfeição e tanta artificialidade da Barbilândia, quando ela vê algo real, ela fica encantada. E eu achei isso tão lindo. Eu acho que esse foi um momento, assim, que eu falei, meu Deus, cinema. E especialmente quando ela vira pra senhorinha e fala, você é linda. E a senhorinha fala, eu sei. É muito bom isso. Mas é muito poético isso, né? De que ela olha... Nós aqui no mundo real, a gente é tão cruel, né? Com a velhice, especialmente pras mulheres. Só que a Barbie, né? Que tá sempre exatamente do mesmo jeito. Eu acho que ela olha, né? Pra uma pessoa vivida e que cresceu, amadureceu, envelheceu. Ela vê a beleza daquilo, né? De você se transformar, de você ser humano mesmo. Então, nossa, essa cena foi impecável, assim, pra mim. Eu acho lindíssima. Mas, enfim, né? Voltando a falar do mundo real. Eu gosto quando tem essa virada do filme. Mas, ao mesmo tempo, são algumas das cenas mais difíceis, assim, de assistir nesse sentido. Porque é muito real e é muito eu achei muito surpreendente, assim, do filme não medir palavras. Bom, no mundo real é onde o Ken também descobre o patriarcado.
Que eu não esperava que fosse dessa virada.
Eu não esperava que fosse desse jeito, mas eu fiz algumas conexões com algumas coisas que as pessoas postaram, tipo, de cenário e tal. Eu já tinha visto a palavra Kendrum.
Uhum. Entendi.
Então eu já fiz uma dedução na minha cabeça, mas eu fiquei... A cena dele descobrindo o patriarcado é muito engraçada.
Man.
E a musiquinha, sim, né, do 2001, tipo, da mesma forma que as meninas descobriram a Barbie, né, como esse grande acontecimento, é o momento do Ken descobrindo o patriarcado, né, eu achei, sim, muito interessante.
E todos os símbolos disso, o lance do rock lá, o Sylvester Stallone, o fato que eu acho muito interessante, ele tá vestido como um cowboy, né, tipo, faroeste, aquela coisa do homem e tal, que o filme, ele fica com as referências de coisas passadas, mas coisas atuais também, do patriarcado e tal. E você até colocou aqui no roteiro que tem a trilha de 2001, né, tal qual o começo do filme. Porque eu acho que é justamente isso, né, que todo lance de 2001 é que tem lá o monolito, e no momento que os macacos tocam, eles meio que ganham consciência e evoluem.
Sim.
E no caso do Ken, tem esse paralelo, só que... Não dá pra colocar que é uma evolução no final das contas.
Dado que o filme me mostrou sobre o Ken e dos comportamentos que ele já tinha lá na Barbilândia, é uma evolução da própria toxicidade que eu sinto que ele já tinha dentro dele. Do ego dele, da competitividade que ele tinha com o outro Ken. A evolução disso é isso.
Faz
Foi
sentido.
Quando ele se sente, né, ele se sente...
Visto
e não sei o quê, tipo... E é isso que é foda, assim, tipo, o filme ele vai indo pra esse caminho e aí ele se acovarda no final, sabe? Ele tá fazendo um ponto tão forte pra mim, mas aí depois, ah, não, mas coitado, o sentimento dele. Eu falei, mas gente, mas tudo que vocês me mostraram dele, ele é um escroto. Tipo, porque é tão rápido, né, a forma como ele se acha no dia... Que é isso, né, os homens, eles têm tanto privilégio que é muito fácil pra um homem se achar no direito de fazer qualquer coisa.
Sim,
né?
Porque
então é claro que
ele tem um direito de nascença quanto homem de fazer o que ele quiser.
Exatamente, tanto que é super engraçado quando ele vai pedir os empregos, né? Que aí o cara fala, não, você precisa de um MBA, não sei o que. Ele fala, ah, mas ser homem não é o suficiente? Porque é isso, né? Por muito tempo o mercado de trabalho era isso. Tipo, basta você ser homem, tá tudo certo, né? Não importa o quão competente seja uma mulher... Se você é um homem, você sai na frente. Essas coisas que o roteiro me surpreende, que o cara fala, ah, não, não é mais o suficiente. Aí ele, ah, não, mas vocês não estão fazendo o patriarcado direito? Ele fala, não, na verdade, a gente tá sim. A gente só tá fingindo melhor. E é exatamente por isso que eu acho que o filme, ele dá um passo muito grande, muito maior do que ele, do que a perna. Porque, justamente, a gente não tá evoluído, né? A gente ainda tem que lutar muito contra o patriarcado. Exatamente porque agora a gente aponta muito o dedo. Então, todo mundo tem que fingir, entendeu? Todo homem escroto tem que fingir que não é, porque ele sabe que ele vai ser apontado. Toda empresa que não contrata mulher precisa fingir que tem mulher, sim, porque senão vai ser cancelado. Mas e os sentimentos do Ken? Tipo, ah, eu não consigo, sabe? Eu não consigo.
E aí eu acho que talvez esse seja o problema. Se o filme dá esse passo, vamos lá. Tem muita gente que não assistiu o filme, tem gente que assistiu o filme e está extremamente incomodada que o filme é anti-homem. Se eles dão o passo de fato no final e expulsar todos os Ken da Barbilândia, aí
pronto, né?
É. Se o filme, sendo o que ele é, do que a gente está falando, que ele se acovarda no final, isso está incomodando muitos homens...
Mas é que eu acho que talvez seja isso, porque em 95% do filme, a história é muito... digamos, entre aspas, anti-homem, né? Ele aponta muito os problemas do patriarcado, do machismo, mas aí, lá nos 45 do segundo tempo, ele volta atrás. Só que, aparentemente, isso não é o suficiente para os homens escrotos que assistiram, né?
Eu acho que é esse o problema, né?
Por isso que eu acho que o filme tinha que ter só ido, entendeu? Porque se não dá pra agradar todo mundo, então faz o...
Que, de fato,
escolhe um caminho.
Dá. Acho que faltou ele escolher o caminho de não tem como agradar todo mundo, então vamos desagradar alguém. Por que não os homens?
Exato, porque é justamente isso. A gente tá vendo muito essa conversa, né, nas redes sociais, que sempre vem alguém que fala, ai, só eu que não tô empolgado pra Barbie? Ai, não aguento mais todo mundo usando rosa. Tipo, ai, tá bom, floquinho de neve especial. Só você. Só você não entrou no hype do filme, só você não quer ver. Só... Tipo, ainda existe um ódio muito grande a coisas que são feitas para mulheres e feitas por mulheres. Eu esperava muito, e eu acho que seria importante que o filme de Barbie fosse sobre isso, entendeu?
Sim.
E realmente, tipo, não tem Ken aqui, não tem espaço pra vocês, não. Sabe, eu preferiria que o filme fosse isso, porque do jeito que eles fazem, eu acho que não valeu, entendeu?
É,
Não
porque
valeu querer
parece que
incluir.
No final das contas é isso. Na ânsia dele querer ser pra todo mundo, chega num ponto que é aquilo, ele não dá consequência pros atos dos homens.
Uhum.
Beleza, os homens serem escrotos, tomarem a Barbilândia e tal. Mas, poxa, eu me arrependi. Tá tudo bem, Ken. Tá tudo bem todos os Ken. Tipo...
Os caras iam fizeram uma guerra lá, entendeu? Tipo, gente...
Sim, mas... E o Alan? Que foi o que se... colocou ali
Perfeito!
diante, sabe? Tinha ali
Exatamente, eu
algo.
acho que... Exatamente, eu acho que eles... esse lance do nem todo homem, né? É o Alan. O Alan não estava feliz com o comando do Ken. Ele achava que a Barbilândia estava ótima. Ele era foi super aliado, ajudou as meninas depois, né? Então, assim, tinha ali, né?
Tinha os outros Ken lá, o Dead Sugar lá, o Ken do Brilhinho e tal. Tava bom, sabe? Só que
Sim.
esse é o problema,
Ou então
tipo...
eu acho que talvez seria legal se dentro ali dos Kens, né, já como o Alan, dentro dessa mitologia de Barbie, que eu não entendo direito, o Alan não é um Ken, né? O Alan é só o Alan.
Ele é o amigo
Se
do Ken.
tivesse algum Ken que fosse contra o Ken do Ryan Gosling, eu acho que seria importante também, tipo, de falar: olha, beleza, os homens são uma bosta, os Kens são uma bosta, mas existe ainda esperança, né? Eu acho que seria uma mensagem melhor do que passar essa mão na cabeça do Ryan Gosling no final. Porque eu acho que fazer isso com o Alan, apesar de eu ter gostado muito do Alan, eu acho que ainda rola uma diferenciação de Ken para Alan.
Porque não é o Ken.
Exato. Da mesma forma que o filme não é sobre a Midge, é sobre a Barbie. A Barbie é o símbolo maior. E é essa Barbie que a gente tá falando, a Barbie loira estereotipada. Então eu acho que essas mensagens seriam mais relevantes, sabe? Se um dos Kens fosse contra o Ryan Gosling.
É, o Ken estereotipado também, no final das contas, a gente. Tipo, vamos usar o Ken estereotipado pra ser a representação desse patriarcado? Só que ele tem que sofrer com as consequências disso também.
Aí botasse o Simulil pra ser perfeito, maravilhoso.
Ah, não, eu gosto dele sendo daquele. Eu queria que fosse um dos outros lá.
Podia ser o Chute Gato, ó.
É, sim. Ou
Tá
Kingsley
maravilhoso também.
Benadir também. Tipo, tinha opção, sabe? E aí trago outro problema, que aí chega no final, aí o Ken fica, mas quem eu sou?
Sei lá, brother. Te
Tipo,
vira.
o filme em nenhum momento coloca isso também como se fosse alguma coisa.
Exato, eu fico muito puta, porque assim, vamos lá. Faltou o Ken ter uma personalidade. Tipo, ah, ele não sabe quem ele é porque ele está atrelado à Barbie. Tá bom. Mas da mesma forma que esse Ken não tem muita personalidade porque ele está atrelado a um estereótipo, está atrelado à Barbie, a Barbie estereotipada, ela também não tem. Como ela mesma fala, tipo, eu não sou presidente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tipo, ela é só bonita, né, entre aspas. Mas a gente vê ela sendo bondosa, a gente vê ela sendo amiga, ela organizou a festa lá sozinha, tal, tipo, ela tem qualidades, ela tem habilidades, ela é inteligente no final das contas, ela acha que ela não é, mas ela é. Os Kens não. O filme quer que a gente se importe com os caras só porque, ai, coitados. E assim, tipo, desculpa, mas eu não vou passar a mão na cabeça de homem porque, ai, coitado, ele precisa me convencer. Da mesma forma que, tipo, ele tá apaixonado pela Barbie, mas não tem motivo pra ela se apaixonar de volta por ele, sabe? Então, eu acho que faltou isso. Faltou dar uma personalidade que justificasse a gente se importar num outro. Porque a personalidade que dão pra ele ao longo do filme é de vilão. E é um vilão, assim, bem maquineísta, né? Tipo, ao meu ver, pelo menos. O Ken, ele é engraçado, mas ele é ciumento, ele tá sempre batendo de frente com os outros Kens. Aí ele vai atrás da Barbie mesmo que ela não quer, ele começa a causar, ele vê o patriarcado, ele toma conta da Barbilândia, tipo, gente, não tem nada de positivo. Ai, nossa, mas é super engraçado, o Ryan Gosling tá ótimo. Show, a atuação dele está incrível.
Sim.
Mas estamos falando do personagem.
Então, é que o problema é esse. Eu acho que o texto, nesse sentido, ele é muito sério, só que a personalidade do Ryan Gosling faz as pessoas não entenderem isso, entende? Eu acho que isso até é um reflexo um pouco do mundo real, quando a gente fala, tipo, quando algum cara descobre-se que algum cara é escroto, fez um monte de coisa, mas, poxa, ele parece ser uma boa pessoa. Parece que a personalidade carismática que o Ryan Gosling imprime no Ken serve para camuflar tudo isso de escroto que o personagem tem.
O que é um grande perigo, né?
Mas a coisa que fica na cabeça da pessoa no final para aceitar a redenção dele é que, poxa, mas ele é um cara divertido, né? Ele é
Coitado,
carismático,
ele só queria a
sabe?
atenção dela.
É, exatamente isso. Que aí é um reflexo muito também da realidade, mas aí eu acho que falta ao filme querer fugir disso.
Ou apontar isso, né? Mudando um pouco de assunto, né? A gente tem a conexão com o mundo real, né? O que a Barbie precisa buscar é a menina que brinca com ela, né? Que ela acha que é a Sasha. Mas na verdade era a Glória, que também foi uma coisa que eu catei muito rápido, assim, na hora que
Isso aí é
apareceu
meio
a.
óbvio.
Ficou bem claro, né? Na hora que a menina passa com a caixa, aí a mãe pega a boneca, tipo, já dava pra ver que era ela, né, que tava causando isso. E aí, na hora que eu tive essa constatação, eu fiquei, nossa, que da hora, né? Porque a gente vai falar sobre uma mulher adulta e a gente vai, sei lá, saber mais sobre a infância dela e relação dela com a Barbie, como ela tá se sentindo no momento e com a vida dela, com a feminilidade. Entrar na vida dessa mulher, né? O que que a Barbie significou pra ela quando criança, o que que significou pra filha dela, o que que significa para ela agora, no momento, na vida adulta, como que é a vida dela, tal. Eu acho que ficou muito na superfície. E me deixou muito chateada porque parecia tão interessante, porque ela faz os desenhos dela e aí tem um momento que a filha fala, né, tipo, ah, não, porque seus desenhos são, como é que ela fala? Que são sombrios e são esquisitos. E ela fala: "É, porque eu sou sombria e esquisita". E a filha dá a entender que ela tenta esconder isso. Gente,
Esconder.
eu não tô vendo isso no filme. Vocês estão só
Então,
falando.
que foi o que a gente conversou depois que eu vi pela segunda vez? Que eu tenho a impressão que tem coisas dentro desse filme que foram tiradas.
Fica
Sabe?
faltando, né?
Porque se tem uma coisa, entre várias, que dá para apontar que são meio características da Greta, uma delas é uma questão muito familiar, uma questão de mãe e filha, sabe? Tipo, Lady Bird tem isso, Adoráveis Mulheres tem isso. Aí quando você vê ali a Glória, você acha, legal, vamos lá. Aí, tipo,
Não
fica
vai.
tão raso e vai do. A filha não se importa com a mãe, pra a filha estar com a mãe, e você fica tipo, mas de onde veio tudo isso, gente? Fica
Exatamente.
muito
E até essa
raso
questão de
mesmo.
tipo, porque eu consegui comprar muito fácil a questão da Sasha não ligar pra Barbie. Porque ela é mais jovem, ela é de uma outra geração, né? Então é uma geração que realmente já não liga pra Barbie, né? E é até engraçado o momento que a Barbie encontra ela lá. Que as meninas começam a falar, ah, não, porque eu não gosto da Barbie, ah, porque eu não fazia não sei o que, não sei o que. E aí tem uma menina que fala, ah, eu amava a Barbie. E aí todas
Sim.
julgam ela, tipo, não fala isso. Que é uma coisa muito comum também, né? Tipo, é que foi até uma parada que eu falei num vídeo no TikTok, né? Esse lance de que o que é feminino, o que é de menina, não pode. Você tem que fingir que você não gosta, às vezes, de algumas coisas, pra fazer um ponto para mostrar que você é forte, que você é feminista e não sei o quê. Então eu vi muito isso nessa cena, achei muito engraçado.
Só nessa cena lá que a Glória, Sasha fala, ah, porque você é uma fascista. Eu dei umas três reviradas de olho e falei, caralho, velho, isso virou meio que lugar comum as pessoas falarem isso sem saber o que isso significa. Só que logo em seguida, quando a Barbie fala, mas eu não controlo os meios de produção, tipo, eu falei, ah, tá, obrigado. Tipo, filme.
Sim.
Sabe? Pelo menos isso.
Mas eu acho que a Sasha é isso, né? Ela faz parte de uma geração que é muito questionadora, né? que tá muito alerta a tudo, todas as... os problemas do mundo, e às vezes questiona até demais, e às vezes sem tato, né? Porque eu acho que o que ela faz ali com a Barbie é muito feio, né?
Uhum.
Tipo, tá tudo bem, tem vários problemas em torno da Barbie, mas o jeito que ela fala com ela ali é muito grosso, né? É muito, é muito forte, assim, tipo, desnecessário. Então, eu achei interessante isso.
E da mesma forma que também é um outro elemento que eu acho que o filme não desenvolve bem, que a Sasha vai disso pra chegar no mundo da Barbie. Ah, que é legal, né? E, tipo, acabou. Ela fica interessada só pelas coisas que a Barbie fala.
É.
Que é, de novo, isso. Porque o filme acaba tendo muitos momentos que ele fala pra gente, mas não mostra exatamente...
a coisa acontecendo.
Os personagens vendo aquilo, aquelas coisas acontecendo, sabe?
É, da mesma forma, quando ela fala, tipo, ah, não, mas a Barbie é importante pra você e tal. Eu queria... Tá vendo como falta? Eu queria ter visto... Eu queria entender melhor a relação. Que, tipo... Ah, eu tava entediada e aí eu quis brincar de boneca. Tipo... Só falar isso pra mim não é o suficiente. Tipo...
Porque o filme ainda dá a entender que a Gloria, ela tem um lance de querer ser uma criadora de bonecas Barbie. Sabe? Só que também é aquilo que fica no detalhe. Se você não tá prestando atenção... Porque lá, quando a gente tem as memórias dela... com a filha, tem uma parte que a filha vai abraçar ela que ela tava desenhando alguma coisa de Barbie. Então você fica, ah, então já era algo antigo dela, tal. E, mas aí é isso, tipo, a gente não tem estofo pra... não tem bagagem pra comprar essa narrativa. Que eu acho que cai nesse problema do filme, dele querer abraçar tanta coisa, que tem muitas que ficam na metade do caminho.
E apesar de ser legal isso, né, eu acho que a ideia é muito bacana, né, esse encontro de gerações, e esse respeito da Sasha, tipo, tá, eu não gosto da Barbie, mas eu respeito que você gosta, e que isso é importante pra você, e que vai ser importante a gente ajudar as Barbies a tomarem a casa delas de volta, tal, mas se tivesse um pouquinho mais de construção ali, ia ser perfeito, perfeito. Tanto que se você reparar, a Sasha, ela tá sempre de preto, tal, toda mais largadinha. E aí ela fica toda embonecada, né, na Barbilândia.
Uhum.
E lá no final do filme, quando a gente vê elas deixando a Barbie no, na médica, né, ela tá com uma jaqueta cinza e por baixo ela tá com um top pink. Então você vê que, tipo, ela mudou, né, no sentido de... Ela não deixou de ser ela mesma, mas talvez ela desconstruiu um pouco essa imagem de eu tenho que ser assim, porque sim, né? Porque se eu acredito nisso, então eu tenho que me portar dessa forma. Eu acho que ir pra Barbilândia causou uma transformação nela de respeitar mais outras vivências femininas, né? E abraçar essa coisa de sororidade de uma forma mais ampla, né? Não só do... Ah, porque a gente vai ser descolada e todo mundo odeia mulheres. Tipo... Não, cara. As coisas podem ser mais leves também, né? Mas é um detalhezinho, assim, que eu catei na segunda vez assistindo. Eu falei, ah, ela tá de rosa. Olha só, né? É uma coisinha pequena, mas é essa transformação. E eu acho que as personagens são muito legais, né? Eu acho que teria espaço pra uma coisa muito bacana. Mas elas têm um papel muito importante nessa retomada da Barbilândia, né? Por elas serem humanas e por elas terem essa vivência do mundo real e de enxergar muito claramente o que tá acontecendo ali. E aí a gente tem, provavelmente, a melhor cena do filme, que é quando a Barbie tá completamente desistida, né? E ela começa a falar sobre como ela não é mais bonita, né? Então, e se ela não é mais bonita... E ela não é tão interessante, tão inteligente quanto as outras Barbies, ela não tem nada a oferecer, né?
Nota
e
aos
aí...
cineastas. A Margot Robbie não é a melhor pessoa pra tentar convencer a gente disso.
Muito bom também. Só que eu acho que isso é importante também, porque tem muitas mulheres que são lindas e realmente não enxergam isso, né? E acha que às vezes, porque, que no caso da Barbie, né, uma besteira de, ah, ela tem celulite, isso já vira um caos realmente, tipo, ah, então tô feia, não sou mais perfeita, né, não tenho mais valor nesse sentido. E aí a América Ferreira, né, a Glória, começa a hablar, meu Deus do céu, que monólogo surreal. De novo, não tem nada de novo no que ela diz, mas é o momento que bate, que ela vai, ai meu Deus, eu achei que eu não ia chorar nesse episódio, eu tava bem. Ela vai falando
Todo
as coisas e você fala,
escutando,
caralho,
esperando
mano.
Esse momento, Natália.
Ela vai falando as paradas e, tipo, mano, é exatamente isso. É exatamente isso. Nada é o suficiente. Nada é o suficiente. A gente tá sempre se questionando e sempre tentando e sempre fingindo pra se encaixar de alguma forma, pra tentar agradar de alguma forma. E é exaustivo. É exaustivo. Muito lindo, muito, muito lindo. É muito triste, né, esse momento, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar essa libertação na Barbie, né? De tipo, nossa, ela se sente ouvida ali, né? E aí quando tem isso de desligar, né? A lavagem cerebral, é muito maravilhoso de que é isso. Às vezes a gente precisa dessa identificação para tentar, na medida do possível, se desligar dessa pressão. E eu acho que muito da transformação que a gente tem na sociedade vem exatamente disso, das conversas, da gente dividir os sentimentos e dividir as nossas vivências e perceber que a gente não tá sozinha. Eu acho que essa é muito a chave dessa transformação. Enfim, a Glória, ela fala várias coisas que eu já sei, que eu sinto e que eu já penso, mas é sempre muito marcante, né, quando você se enxerga nesses momentos, mas fico pensando em quantas outras mulheres não vão ouvir aquilo e vai ser pela primeira vez. E aí, quando elas começam a criar o plano, né, de libertando as Barbies, eu acho muito legal essa sequência. O Alan está lá ajudando, maravilhoso. E até esse momento eu tava tipo, é isso, né? Fogo nos Ken e bora! E aí tem a virada, né? De que elas tomam conta de tudo, aí o Ken chega lá, começa a chorar, e a Barbie vai conversar com ele, e aí eu tava tipo, por que que a gente tá fazendo isso mesmo?
Parece um clímax meio estranho, né?
É toda essa parte da conversa com ele, aí chega a galera da Mattel, toda aquela conversa ali.
Mas não parece algo meio o segundo Animais Fantásticos, que tem uma cena que todo mundo se reúne no mesmo lugar e as pessoas ficam falando perto do
A hora
final?
da votação?
É, eu acho que
Não.
não, um pouco antes da votação, eu acho. Todo mundo se encontra, acho que num mausoléu, alguma coisa. E vai surgindo pessoas do nada para falar algumas coisas, tipo, que não parece algo natural, sabe? Como uma artificialidade na sequência. Isso, chegam os Kens, o Ken entra. A Barbie vai falar com quem? O Ken se descobre que ele precisa descobrir quem ele é. Aí vem o cara da Mattel surgindo do nada para falar sobre. Tipo, parece que fica coisas blocadas, entende?
E eu entendo que, assim, muitos dos filmes que inspiraram a Greta são justamente filmes antigos que são artificiais, de certa forma, né? Ela fala muito sobre isso em várias entrevistas, né? O quanto ela tava buscando essa. Como é que era que ela falava? Era algo como, tipo, autenticidade artificial ou algo assim. E eu acho que talvez seja intencional tudo isso na cena. Mas sou artificial demais, né?
Sim, eu
Tipo,
trago um exemplo melhor. Vamos nas referências da Greta para falar. Não parece um pouco o final, o clímax do Mágico de Oz que a gente assistiu antes de ver o filme?
mas ela, se eu não me engano, ela comenta sobre isso naquele vídeo. Tem um vídeo maravilhoso, gente, dela sendo entrevistada pelo pessoal do Letterboxd, e ela fala de 29 filmes, se eu não me engano. Que, enfim, que ela buscou alguma, às vezes uma referência pequena, tal, mas que ela referenciou em Barbie. E ela fala sobre isso, tipo, desse final que tem as coisas para cada um e tal. E agora vamos falar do fulano. Ela literalmente mencionou isso. Por isso que eu tô trazendo isso, porque eu acho que deve ter sido intencional. Só que, sei lá, né? Pra gente não funcionou.
Talvez ela poderia referenciar, mas talvez modernizar isso com o olhar mais
É.
dela.
E aí a gente tem, né, a constatação, que eu acho que é uma outra coisa que o filme vai dando várias pistas, assim, então não é exatamente uma grande surpresa, que é a Barbie, ela não se encaixa mais ali e ela quer ser humana. Tipo, é muito doido, essa parte foi muito engraçada para mim, porque eu tava sentindo isso desde do momento que ela dá a primeira, solta a primeira lagriminha, mas ao mesmo tempo eu ficava, não, as pessoas não vão gostar disso, eles não vão fazer isso. Mas eles fizeram. E eu não sei como que as pessoas, tipo, os fãs de Barbie, vão se sentir quanto a isso, sabe? Fico me perguntando.
Em que sentido? Dela se tornar humana?
É, sei lá, gente. Eu não sei. Eu não sei qual que é o fandom de Barbie. Eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, sabe? Mas tem um monte de coisa. Eu não sei o que as pessoas vão achar de, tipo, essa personagem tão icônica, né? Com todo esse imaginário em torno dela, deixar isso pra trás e virar só uma humana. Eu acho incrível.
Sim. É, que aí eles fazem valer o ponto deles nessa jornada em cima justamente da Barbie estereotipada. Disso de... Talvez essa seja a questão de a Barbie deixar de ser um... Que é o ponto do filme, deixar de ser uma ideia, um ícone e se tornar, de fato, um humano. Se tornar alguém.
Eu acho muito bonito. Aquela cena do final, nossa, dela no... Além, lá, com a Ruth. Eu acho linda, 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 linda. E eu acho muito bonito quando ela fala isso. Que ela falou, não quero ser mais a ideia, eu quero imaginar. Isso é muito foda, né? Porque, tipo, eu acho que a gente coloca tanto esse peso nesses ícones, nessas ideias, nessas imagens. Mas nada disso existiria se não fossem os seres humanos. E eu achei muito inteligente isso do roteiro, de trazer essa perspectiva, né? Vários filmes falam sobre isso, né? Tipo, ah, a humanidade é uma bosta, tal, não sei o quê, mas a humanidade ainda...
Ainda existe algo dentro da humanidade que a torna única.
É, ela ainda é capaz de muita coisa incrível, né? Então é muito... legal isso, né? E tipo, e realmente tirar a Barbie desse pedestal, né? De que ela é só uma ideia que foi criada por pessoas. Ela não tem tanto poder assim sobre nós, né? Eu acho que o filme, de uma forma geral, ele acaba, ao mesmo tempo que ele, eu acho que ele melhora muito a imagem da Barbie, né? Quanto marca de resgatar isso, de falar, olha, gente, a gente tá aqui, estamos atualizados, olha, a gente fez merda, mas, puxa, a Barbie também tem coisas boas, não sei o quê. Tenta fazer esse rebranding, assim, né, de mudar um pouco a imagem, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram uma das coisas mais surpreendentes, que é, agora ela não é mais uma boneca, sabe, tipo, tirar ela da Barbilândia. Eu achei isso, talvez, a coisa mais corajosa, assim, do filme, mais inesperada. Porque eu acho que eles constroem tão bem o fato de que a ideia Barbie não é essa Barbie. É todas as Barbies. Então, assim, Barbie, a ideia, ainda existe em todas as outras bonecas. Mas essa Barbie em específico que a gente acompanhou, ela quer ser humana.
A primeira de todas, colocando assim, não precisa mais ser a ideia. Porque a ideia é o...
Ela cresceu, todo, né? A ideia se transformou.
Inclusive, eu teria achado muito foda e muito catártico se o filme terminasse com a Barbie falando yes e aí ficava tudo branco, assim. Aparecia, directed by Greta Gerwig. Fala, caralho! Deu o Oscar pra essa mulher! Sabe?
É, eu também acharia muito bonito se o filme terminasse assim. Mas eu entendi que eles queriam terminar numa nota, tipo... Isso aqui ficou... profundo demais, a gente precisa que as pessoas saiam do filme.
Precisa da piadinha.
E eu achei que foi legal também poder ver ela no mundo real, ela com as roupinhas dela de humana, com a bolsinha rosa ali discreta, a sandalinha, né? É, sem o salto, que é uma outra piada muito boa do filme, quando ela começa a andar de salto depois que o pé dela tá normal, né? Que ela fala, nossa, se o meu pé fosse dessa forma, eu jamais ia usar salto, que é uma grande realidade, né? E ela tá lá com a sandalinha também rosinha e tal, então, tipo, eu acho que é isso, tipo, ela continua sendo a Barbie, né? Mas ela é uma pessoa, né? Ela é uma humana, é uma mulher que tem todas as possibilidades que ela quiser, né? Pra ser o que ela quiser. Tal qual a Barbie é, né? No filme também e na marca, né? Ela pode ser o que ela quiser e a gente pode ser também. Então, eu acho muito poético isso que o filme fez. Eu até tava comentando isso com a Jennifer, que a gente tem muita essa necessidade de se ver nas coisas, né? Então, porque tem que ter a Barbie... A gente tem que ter Barbies diversas. Tem que ter a Barbie negra, tem que ter a Barbie gorda, tem que ter a Barbie cadeirante e tal. E, é claro, tudo isso é muito importante porque a Barbie é esse ícone. Mas o que o filme faz, que ao invés de levar... Não só leva a gente para a Barbilândia, né? Tendo ali Barbies diversas. Inclusive, acho que poderiam ter mais Barbies diversas.
Sim, eu vi o Léo Wan comentando que ele sentiu falta de uma Barbie asiática.
Eu falei isso pra Jennifer, falei assim, cara, tirando o Simu Liu, eu não lembro de ver ninguém, nenhuma outra pessoa asiática. Pessoas amarelas, no caso, né? Porque tem até aquela moça do Umbrella Academy.
Ah, sim, sei.
Que ela
Eu não vou lembrar o nome dela.
A ascendência dela é indiana e tal. Mas enfim, mas é tudo muito rápido também, né?
Sim.
E tudo bem, eu entendo, o filme também não pode, né? O filme ele já se arrisca demais com o que ele faz. A Barbie loira é esse ícone, tinha que ser história sobre ela. Mas como tinha muito pôster, tinha muita gente, eu esperava que os outros personagens tivessem mais espaço. E eles não têm tanto assim. Então é isso, assim, às vezes tinha umas cenas abertas que eu ficava, gente, mas faltou aí, né? Faltou uma diversidade, mas enfim, só um parênteses aqui. Então eu acho que o filme ele faz esse caminho de botar as pessoas na tela, né, na representatividade, mas o que eu acho mais legal é trazer a Barbie para perto da gente, trazer ela para uma coisa mais humana, né? Para mim já tava o suficiente dela ter essa coisa tipo, ela não é mais perfeita, tal, mas realmente eles irem até o fim e falar, não, beleza, ela vai sair da Barbilândia, eu falei, caramba. Respeito. Gostei muito.
Filme do ano.
Eu acho que é complicado porque assim, parece que a gente reclamou muito do filme, né? A gente pontuou várias coisas que poderiam ser melhores, mas eu acho que ele é um filme ainda é um marco, né? Eu acho que tudo que aconteceu desde a divulgação e tal, enfim, o impacto que Barbie tem de uma forma geral na cultura pop, isso é inegável. Mas eu acho que ele, genuinamente, assim, apesar de todos os pesares que a gente apontou aqui, eu acho que ele ainda é um filme importante. Eu acho que ele é um passo, uma peça nessa evolução que a gente está tendo quanto sociedade, quanto conversa sobre feminismo, quanto a não ser. Porque foi até o que eu falei também no meu TikTok, né? Eu acho que a gente era muito rígido quanto ao que é feminismo, né? E a gente não pode ser. Vaidosa, a gente não pode ligar para o que é feminino, porque isso torna a gente menos feminista, porque isso
A
tira a
Nathalie fez
gente.
a América Ferrera antes de ver o filme.
A gente tem que poder realmente ter essa liberdade e não cobrar umas das outras, né? Tipo, o que é ser feminista o suficiente, né? Então eu acho que o filme colabora ainda muito com isso. Né, de mostrar todas essas Barbies lindas e maravilhosas e competentes e com cargos, né, de liderança tal. Eu acho que isso é um passo muito importante, ter essa Barbie loira e estereotipada como uma boa pessoa, né? Ela não é a nossa inimiga, o problema não é ela, né? O problema é a construção em volta dela, o problema é o capitalismo, o problema é o patriarcado, sabe? Então eu acho que tudo isso é muito positivo. Não é um filme. É que nem. Lembra do Moxie, da Netflix? Que eu amei, de paixão, o filme. Mas é aquela coisa. Ele não inventou o feminismo. Ele não vai salvar todas as adolescentes. Mas
Sim.
ele é um passo, né? E eu acho que o Barbie é um outro passo.
Eu acho que, pelo menos na minha percepção, o ano não acabou ainda. Mas
É.
Barbie não é o melhor filme do ano, mas ele é o filme do ano na importância que ele carrega e nesse
Concordo.
marco que ele é.
É, eu acho que é
Acho
isso mesmo.
que esse é o meu sentimento. Eu não diria que ele é um filme perfeito e, pelo menos para mim, ele não é o melhor filme da Greta. Mas 2023, se a gente pudesse definir alguma coisa, seria o ano do filme da Barbie.
Com certeza isso vai marcar. Muito mais até do que o Barbieheimer. Tipo, eu acho que isso ainda vai ser um marco, né, para os cinéfilos e tal. Mas eu sinto que o Barbie ele vai se sobressair a longo prazo, sabe? Mas eu acho que o Oscar vai querer muito surfar nessa onda.
Dos
Eles vão
dois.
querer muito que seja o Oscar de Barbieheimer, né? E nesse, né, bobear, colocar realmente os filmes nas mesmas categorias, né? Para competir, para que as pessoas, para de novo trazer essa discussão, essa competição.
O Oscar tem muitas chances de criar uma arapuca para si mesmo fazendo isso.
Como assim?
No sentido de, vamos botar eles para disputarem as mesmas categorias, e aí o Oscar pode, mais uma vez, escancarar o quão machista é a sociedade. Porque, no
Eu
meu
também
ponto de
acho.
vista, Barbie é melhor do que Oppenheimer em vários pontos. E as pessoas não estão preparadas para essa discussão.
É, eu não assisti Oppenheimer. Não vou ver tão cedo. Talvez eu só veja quando chegar na HBO Max. É,
Ver como o
porque,
Nolan
sim,
quis no celular antes de
no
dormir.
celular. Exatamente. No celular com a tela quebrada, né?
Exato.
É, mas é isso, assim, tipo, com todos os trancos e barrancos do que a gente falou aqui de Barbie, ainda é um filme muito corajoso, ainda é um filme muito inventivo, ainda é um filme muito bem feito, ainda é um filme muito ousado,
Muito
né?
divertido.
Muito divertido, muito emocionante, muito feminista. Então, ele ainda é muita
Muito.
coisa. Mas é isso, gente. Falamos pra caralho.
Nathalie tá
Não sei
exausta.
quanto tempo. Estamos com 1 hora e meia de bruto aqui. Eu não sei quanto tempo vai ficar o episódio final, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido os nossos pontos. E entendido principalmente que a gente adorou o filme. A Greta fez muita coisa positiva aqui. Torcer pra esse filme realmente ser muito bem recebido e que as discussões sigam em frente e que mais filmes como esse possam ser feitos. É, com outras discussões, né? Outros desdobramentos disso. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nossas redes estão aqui na descrição, estão aqui na tela também, se você está nos assistindo no Spotify ou no YouTube. Considere se tornar um apoiador nosso na Orelo para conferir o nosso conteúdo exclusivo, o Boletim do Hype, nosso programa de notícias todo mês. Com R$ 5 você já tem acesso a ele e ajuda demais a gente a continuar a produzir conteúdo para internet. Beleza?
Exato.
Até o próximo episódio!
I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's
Eu não aguento mais a música
fantastic.
da Dua Lipa.
It's
Preciso falar,
fantastic.
deixar esse parênteses aqui também.